para proceder à leitura de um texto bíblico.
Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escolhido pelos seus pais durante, escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era bonito. Eles não temeram o decreto do rei. Pela fé, quando já adulto, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Fez isso porque considerava a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. De fato, ele olhava para a recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e marcou as portas com sangue para que o exterminador não matasse os primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afundaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os espias.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutir sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 16/4/2008. Solicito ao segundo secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos ofícios do Executivo. Ofício número 67/2018, resposta ao requerimento número 81/2018, de autoria do vereador Sebastião Araújo. Ofício número 72, resposta ao requerimento número 89, de autoria da vereadora Rosimeire Chiquim. Ofício número 87/2018, resposta à indicação número 217/2018, de autoria da vereadora Rose Chiquim. Correspondências recebidas. Do Ministério Público, ofício número 206/2018, encaminha para a ciência dos vereadores cópia da notícia de fato, número MPPR 004018.141/0. Do Ministério Público Federal, ofício número 367/2018, encaminha a decisão que conclui pelo arquivamento do inquérito civil número 125.006002.255/214/00. Matérias do Legislativo. Indicações. Da vereadora Rose, temos a indicação número 228/2016, que indica o senhor prefeito o cumprimento da lei federal número 10.048/2000, que garante atendimento preferencial às pessoas com deficiências, aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com crianças de colo e aos obesos. Também da vereadora Rose, a indicação número 230, que indica o senhor prefeito a necessidade de ampliar atendimento odontológico dos postos de saúde central até as 22 horas. Dos vereadores Leonardo e Villegas, temos a indicação número 229/2018, que indica o chefe do Poder Executivo Municipal, que envie para a prestação desse legislativo projeto de lei autorizando a vender ou leiloar os veículos e sucatas de propriedade do município que se encontram em desuso. Requerimentos. Da vereadora Rosa, temos o requerimento número 100/2012, que requer seja encaminhado ao ofício do senhor prefeito, solicitando que o mesmo informe esse legislativo para qual secretaria ou departamento estão destinados os veículos Fiat Palio, Fire Economic, comprar KTF 9176, Fiat Palio, Fire cor branca, placa MWD 8211, Fiat Palio e Candy, com placa LYV 7628. Ainda da vereadora Rose, o requerimento número 101/2018, que requer seja encaminhado ofício ao coordenador administrativo e financeiro do Hospital e Maternidade Santa Clara, solicitando que o mesmo, em observância do artigo 7º da Lei número 10.098/2000, artigo 41 da Lei 10.741/2003 e artigos 25 do Decreto número 5.296/2004, a destinação de percentual das vagas internas de estacionamento dessa fundação para uso exclusivo dos portadores de necessidades especiais. Eram essas matérias, senhora presidente.
Fim do período de expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha assinatura para a ordem do dia. Ordem do dia temos. Em segunda discussão e votação, temos o projeto de lei ordinária 2991 de 2018, de autoria de Francisco Antônio dos Santos, que denomina bairros e via pública do município de Colorado, estado do Paraná e da outras providências. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passo a presidência ao vice-presidente vereador Marcelo Higino para defender matéria de minha autoria.
Requerimentos. De autoria da vereadora Rosimeire Chiquim, temos o requerimento número 100/2018, que requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando que o mesmo informe esse legislativo para qual secretarias ou departamentos estão destinados os veículos Fiat Palio, Fire Economy, cor prata, placa ATF 9176, Fiat Palio Fire, cor branca, placa MWD 8211, Fiat Palio Weekend, cor prata, placa LYV 7628. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora.
Boa noite, senhores vereadores, a todos presentes nessa Casa de Lei. Eu entrei com esse requerimento ao prefeito porque há dois anos e meio atrás, o nosso município recebeu veículos da Receita Federal. E como a gente constantemente vê o desmando de funcionários públicos andando com o carro do município em horas inapropriadas, finais de semana, não exercendo a função de prestador de serviço para o município, porque esses carros não estão identificados. Eu entrei aqui no ano passado com um projeto de lei para que fosse identificada a frota municipal. Até hoje, o executivo não cumpriu a lei, mas, portanto, as medidas cabíveis já foi tomado pela Câmara, porque é lei, se é lei tem que cumprir. E esses veículos que eu mencionei aqui foram doados pela Receita Federal para o nosso município. E como nós não temos identificação da frota, é realmente para a questão de fiscalização, para ver que departamento que está, quem está dirigindo, é para que a gente possa saber onde está o que é nosso. Obrigada.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, bem lembrado, a lei foi aprovada. A gente está vendo, o vereador não está conseguindo nem ver quais são os carros da prefeitura, porque está tudo sem identificação. O prefeito não quer cumprir a lei, não quer identificar por quê? Porque está acobertando certos funcionários que estão usando indevidamente o veículo. Então, por isso que a Vossa Excelência já tomou as medidas cabíveis para que ele cumpra, inclusive adesivar o dele também, para a gente, para o munícipe saber onde o prefeito anda, onde anda o secretário, onde anda os seus munícipes. Então, é um requerimento de suma importância para saber onde ele está, porque até o momento a gente não consegue nem saber quem são os carros da prefeitura, quem dirá a secretaria que ele está. Então, sou favorável ao requerimento. Era só isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Também de autoria da vereadora Rosimeire Chiquim, temos o requerimento 101/2018, que requer seja encaminhado ofício ao coordenador administrativo e financeiro do Hospital e Maternidade Santa Clara, solicitando que o mesmo, em observância ao artigo 7º da Lei 10.098/2000, artigo 41 da Lei 10.741/2003 e artigo 25 do Decreto número 5.096/2004, a destinação de percentual das vagas internas de estacionamento desta fundação para uso exclusivo dos portadores de necessidades especiais. Com a palavra, a vereadora autora.
Eu entrei com esse requerimento porque inúmeras vezes a gente passa ali, ali perto da praça, e esses dias eu me deparei com uma pessoa cadeirante que teve que parar o carro quase ali no meio da rua para descer, que tinha uma ambulância já no local. Não tinha, o carro dela era adaptado, que ele estava dirigindo, e não tinha vaga para deficientes. Aí veio e falou comigo. O pessoal das DEFIC também estava presente na semana passada aqui na Câmara, falou, Rose, comentei com eles, falou, Rose, realmente não tem vaga para especiais e deficientes. Aí eu fui lá no hospital, verifiquei, tudo realmente não tem. Então, essa indicação realmente é para que se tenha vagas específicas para deficientes. Dentro desse requerimento, na verdade, eu gostaria de estar mencionando algumas outras coisas, porque nós estamos tendo várias reclamações, questão do atendimento do hospital, demora, tem pessoas que ficam 2, 3 horas, médicos que não estão atendendo. Mas aí a gente vai a fundo, vai procurar a real situação, é que estava faltando médico nos postos de saúde do nosso município. Então, a gente tem que se ponderar. Se está faltando médico nos postos, com certeza vai sobrecarregar o hospital. Porque o hospital ele é adaptado para emergência e urgência. Atendimentos na área básica, o município tem que arcar com esses atendimentos. Então, eu não incluí sobre o atendimento, a demora de atendimento, realmente por isso. Porque a gente verificou a deficiência de atendimento médico do município nos postos de saúde. Obrigada.
Continua em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência, senhora Rose.
Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o segundo secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Vandir.
Sim. Marcelo?
Sim.
João, sim.
Com a palavra, o vereador pela ordem de inscrição, Villegas.
Senhora presidente, vereadores, eu estive aqui pensando essa semana sobre... Trouxeram aqui um papel com várias emendas de deputados, na faixa de 4 milhões aqui para investir em Colorado. Conversando com o secretário, o próprio prefeito fala que vai transformar Colorado, que tem muito dinheiro para vir. que é do SEDU, outra hora é da Águas Paraná, outra hora vem da Fundepar, e assim vai por diante. Eu estive fazendo uma conta meio por cima, assim, que o prefeito arrecadou, vai terminar o mês de abril agora, arrecadando, entre o ano passado e esse, na casa de 100 milhões de reais. E está lá o Jardim Progresso, numa situação lamentável. Você anda pelos 5 conjuntos ali também, caírem aí, se fala. Então, é a cobrança que nós fazemos aqui, que com recurso próprio, diz que não está sobrando, não estou vendo nada. Então, está fazendo um tampa-buraco medíocre, assim, bem devagar. Então, o que está fazendo com esse prefeito que quase 100 milhões e até agora nada? Já tá, vai terminar o segundo ano, aí vem depois que passa as eleições aí, não sei se essas emendas virão, porque tudo é jogo político. Então, é lamentável que esse prefeito, então, o que ele está fazendo com a nossa cidade. Arrecada-se muito e oferece muito pouco. Então, aqui vai, assim, o alerta, minha indignação com essa atual administração que não está respeitando o nosso munícipe e os nossos impostos. Era só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Elias.
Senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente. Hoje a sessão ela tem sido bem curta. Hoje nós temos alguns companheiros que estão em Brasília, ali na marcha dos vereadores, e ele representando o município de Colorado, do qual é muito importante que nós tenhamos vereadores representando o nosso município em todas as instâncias que se façam necessário. Então, a ausência dos vereadores Antônio Carlos, Adão, Chico e Leonardo se dão por esse motivo. Eles estão em Brasília e estão ali para buscar, buscar realmente uma capacitação melhor no sentido de defender o nosso município e o interesse da nossa cidade. Eu quero aproveitar e falar a respeito dessa representação, que na semana passada, na quinta-feira, o vereador Vandir Villegas e eu, nós estivemos na formatura da Escola Técnica José Pardini, e ali tivemos a grata satisfação de contemplarmos 51 alunos que estão se formando, e esses 51 alunos são de Paranacite, Paranapoema, Colorado, Itaguajé, Santinês, Santinácio, Lobato, enfim, toda essa região. É um trabalho assim, muito bonito, e tem realmente capacitado para que possa atender essa demanda que o hospital de Colorado ele vai precisar de profissionais cada vez mais qualificados nos próximos anos. Quero falar também de uma visita, de um trabalho que nós acompanhamos ali na Águas da Jupira, onde foi realizado um curso de produtos de leite. Então, foram 15 ou 17 pessoas que passaram por esse treinamento, que acabaram sendo ali beneficiados com isso. E é uma parceria importante da Secretaria de Agricultura do município de Colorado, a Emater, Senar, Sindicato Patronal. Então, é interessante quando ações como essas acontecem no município, porque muitas vezes a gente só espera que coisas grandes possam acontecer, só que essas coisas grandes também representam somas muito vultuosas de dinheiro, e ações pequenas como essas, pontuais, acabam redundando em benefícios muito grandes para a nossa comunidade. Então, eu faço votos que isso possa continuar, que ações como essas em todas as secretarias possam acontecer e que as entidades do nosso município possam ser parceiras, porque o município por si só ele não tem essa capacidade de investimento como muitas vezes se alega. Quando a gente observa um orçamento, como o orçamento de Colorado, 50% praticamente dessa receita ela é para pagar folhas de funcionário. E isso já vem há pelo menos 20 anos, é assim. Existem outros recursos que são recursos direcionados, que são recursos carimbados. Então, é preciso realmente muito planejamento, é preciso muita atenção, porque senão os investimentos não acontecem. Do mais, quero agradecer a presença de cada um de vocês. É importante quando vocês se façam presentes, né, quando vocês acompanham o nosso trabalho, até mesmo para que vocês possam, né, também fazer suas críticas, né, porque, na verdade, nós somos funcionários de vocês. Muito obrigado, boa noite. Que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite a todos. Bom, eu vou citar dois assuntos. Primeiro, na semana passada, eu questionei o vereador o Tião, que acho que no final do ano passado, ou esse ano, ele entrou com um pedido, um requerimento pedindo explicações sobre o posto de saúde ali do João 23, localizado ali próximo ao cemitério, que já, aquela obra já se arrasta por muitos anos, pegou no mandato do Joaquim, não terminou e agora vem se arrastando e as pessoas precisam daquela obra. E aí veio a resposta do requerimento do prefeito. Ele respondeu aqui: em atenção ao requerimento 81/2018 do vereador Sebastião Araújo Parreira, informamos que esse executivo solicitou ao Departamento de Obras que seja feito um levantamento atualizado para que pudéssemos dar continuidade e a finalização dessas obras. Vou ler de novo. O prefeito solicitou ao Departamento de Obras que seja feito um levantamento atualizado para que pudéssemos dar continuidade e a finalização dessas obras. Será que estava faltando, era só esse levantamento atualizado? Puxa vida. Às vezes a gente fala, puxa, está faltando recursos, está faltando assinatura de tal coisa, mas puxa vida, pelo que está escrito aqui, a resposta ao vereador está escrito aqui, ó. Foi solicitado ao Departamento de Obras que seja feito um levantamento atualizado para que pudesse dar continuidade à finalização dessa obra. Puxa vida, será que o Departamento de Obras, então, que estava pisando na bola aí e não passasse as informações para terminar a obra ali, que vem se arrastando há 5, 6 anos? Eu acho que é uma coisa muito simples um levantamento. É só chegar, ver, passar o olho e ver e terminar e entregar a obra. Foi o que eu disse aqui. Obra, ela tem que ser entregue. Obra não pode ficar na planta. Obra não pode ficar com as paredes erguidas e não dar continuidade. Outra coisa, a respeito do esporte aqui em Colorado, né? Até então era o Paulo Romano, que era o diretor de esportes. Colorado é uma cidade, por muitos e muitos e muitos anos, que ela tem uma tradição muito grande no esporte. Com exceção da Midori, que continua ela levando no peito e na raça o handball de Colorado, sinceramente nós não temos mais praticamente nada aqui. Agora assumiu o Agnaldo, né, o Mussum, o Agnaldo Pinheiro, e o Mussum é um cara que sempre gostou do futebol, sempre gostou de outros esportes. Aí você pega o jornal regional, está escrito aqui, ó: Prova Rústica Padroeiro São Jorge é um sucesso mais uma vez na cidade de São Jorge. Polo da Escola Furacão de Itaguajé seria o primeiro festival de futebol do Clube Atlético Paranaense. Inajá e Itaguajé recebem kits de materiais esportivos. E aí, Colorado, você não vê nenhuma notícia. Nada. Não compra uma bola, não incentiva. O Ginásio Esporte do Centro vem se arrastando aquela reforma. Hoje, Colorado não tem um local para a prática de atividade esportiva. Colorado é um polo, gente. Colorado é uma cidade com 25 mil habitantes, perdendo aqui em recurso, olha só, em São Jorge do Ivaí, para Itaguajé. Puxa vida. Então, eu torço para o Mussum, para o Agnaldo, que é amigo meu de infância, que ele gosta disso, que ele faça acontecer. Eu já vi que ele vai fazer uma prova rústica aí, atendendo ao pessoal, principalmente para esse pessoal do Projeto Arte e Vida. Eu estou entrando com um requerimento para a Secretaria de Esportes ajudar o Projeto Arte e Vida, doando material esportivo, que hoje, além da Midori, é a única instituição que leva o nome de Colorado para fora, em atividade esportiva. Então, nós estamos esperando que as coisas aconteçam. Então, eu dou boas-vindas ao Agnaldo, tomara que ele tome as rédeas e realmente faça acontecer. Quem quiser ver o descaso, vai no estádio municipal e vê como está sujo, como está abandonado. Nós não temos um time que jogue hoje, que dispute um campeonato amador. Cidades aqui com 4, 5, 6 mil habitantes fazendo acontecer e nós, infelizmente, não conseguimos. Eu agradeço a presença de todos, boa noite e fiquem com Deus.
Com a palavra, vereador Tião.
Boa noite a todos. Quero iniciar a minha palavra a respeito dessa unidade de saúde lá do João 23, que o vereador Marcelo acabou de falar sobre a resposta do requerimento. Então, juntando a reforma daquele posto, reforma e ampliação daquele posto do João 23 e o do Cairi, foi um recurso no valor de R$270 mil na gestão anterior. Aí mexeram e abandonaram os dois locais. Então, eu vendo isso, vendo esse descaso com a saúde daquela comunidade, daquele local, então eu tenho me empenhado, assim, tentado, já falei com o prefeito, falei, como que foi que aconteceu isso? Aí, como que vamos fazer? Ele falou, vamos ter que fazer agora, terminar com recurso próprio. Mas eu já estava me preparando e eu ainda preciso ser convencido, porque eu estou querendo denunciar as duas obras ao Ministério Público. Mas antes de fazer essa denúncia, eu estou fazendo esse levantamento para ver qual que é a razão, porque esse pessoal da gestão anterior tem que responder. O secretário de saúde tem que responder por que que houve aquele descaso com essas duas obras, aonde que foi parar o recurso, cadê o contrato que foi assinado com a empresa que abandonou o serviço, o que que falta. Então, quem tem que responder, na verdade, eu acho que é a gestão anterior, porque senão vai ficar essa enrola. Jardim Cairi, graças a Deus e a emenda impositiva dos vereadores aqui, vai receber uma unidade básica de saúde nova. Então, aquela lá não vai ter problema, mas... E a do João 23, como que fica? Então, eu não estou concordando com esse descaso daquela obra. Então, fica a minha indignação, porque uma resposta veio muito fraca, que vai fazer o levantamento, você está certo, vereador, isso não é a resposta. Um ano e pouco para uma resposta dessa é incrível. Então, deve ter alguma coisa nesse meio aqui. Mas, enquanto o Ministério Público não for acionado, vai ser dessa forma, então. A menos que o prefeito me convença que isso está certo. Essa semana eu volto a conversar com ele novamente por causa disso. Mas, em relação a esse assunto, ele já continua em andamento. Quero dizer também que ontem foi domingo, mas eu tive em Maringá em uma reunião com o Ricardo Barros. E na oportunidade, a gente teve a oportunidade de falar com o secretário do Desenvolvimento Urbano do Paraná sobre esses recursos que está parado para Colorado, 1 milhão para recapeamento, 3 milhões de empréstimo. Então, as respostas do secretário foi o seguinte, que não estava andando mesmo. Os funcionários são todos funcionários de carreira e que não estava muito preocupado em colocar essas obras, esses recursos em andamento, aprovando apenas um por mês. Foi essa a resposta que o novo secretário do Desenvolvimento Urbano do Paraná, Silvio Barros, deu para a gente. Mas ele falou que ainda ontem mesmo ia estar tomando providências, porque não pode continuar assim. Ia dispensar o secretário anterior, e agora esse novo secretário ligado com a Cida Borghetti, governadora, as coisas iam encaminhar. E na oportunidade eu passei para ele, eu tenho um recurso para compra de um carro.
Um minuto para finalizar, vereador.
No valor de R$50 mil, para entregar no posto de saúde do Distrito de Alto Alegre, e vai completar um ano já, que está em andamento, esse recurso de R$50 mil do SEDU. Então, passei minhas reclamações, o prefeito Marcos também esteve junto comigo, e acertou para que esses recursos sejam liberados agora em breve, para que sejam feitas essas obras e as compras desses veículos. Então, vamos esperar, né? Quem sabe isso agora acontece. Mas quero deixar aqui o meu abraço a todos, que tenham todos uma feliz semana. Muito obrigado.
Primeiramente, gostaria de mencionar que na última sessão da segunda-feira passada, nós votamos aqui uma indicação sobre para que o prefeito ajudasse no custo para os estudantes que estudem para fora. A gente encaminhou ao executivo E eu gostei assim, da repercussão que a gente está vendo na rua. Tinha 5 mães aqui de alunos. Eu acho que todas as terças-feiras, no meu Facebook, na minha rede social, eu divulgo o que aconteceu na Câmara, as indicações, as correspondências. E foi interessante. É muito importante quando a gente vê que a população precisa de algo e que nós aqui estamos lutando em favor dessa população. Ai, que bom, tomara que o prefeito realmente vê isso. Então, vereadores, da mesma forma que o vereador Elias sentou ali com a gente aquele dia, né, Elias? Eu espero realmente que o Poder Executivo veja uma forma de estar ajudando em um custo para esses estudantes que não estudam na nossa cidade, que fazem faculdade ou curso técnico fora, e assim espero que realmente sejam atendidos. Gostaria também de falar como está na pauta da reunião de hoje. São as correspondências que nós recebemos da promotoria. Primeiro eu vou falar da correspondência do Ministério Público Federal, ofício 367 de 2018, encaminha decisão que concluiu pelo arquivamento do inquérito civil. Esse inquérito ele foi arquivado é referente à construção da rede de esgoto do Jardim Cairi, distrito de Alto Alegre. A obra teve início em maio de 2012, atingindo 50% do percentual de execução. No entanto, no mês de julho de 2013, suas atividades interrompidas e paralisadas até novembro de 2013. No início de 2014, houve uma pequena atividade na área da estação de tratamento de esgoto. E a prefeitura solicitou esclarecimentos, notificou a prefeitura para a retomada da obra, conforme documentações que estão anexas. A prefeitura comunicou à FUNASA e, diante das informações obtidas, nós temos a resposta do Procurador da República, Adrian Pereira Ziemba, que foi arquivado, foi na época que vocês eram vereadores aqui, né, vereador Villegas? E que realmente foi arquivado essa denúncia que na época vocês fizeram. E o outro ofício que nós recebemos é o ofício do Ministério Público, ofício 206 de 2018, que encaminha para a ciência dos vereadores cópia da notícia de fato do Ministério Público Paraná 040. Que esse auto é ressalvando a hipótese de desempenho de condição de usuário público, é dever do administrador impedir o acesso e permanência de Marcelino Marcondes dos Santos nas repartições públicas municipais para a realização de funções privativas de funcionário público. É porque eram contratados, houve uma exoneração, não era... são formas judiciais que não poderia estar exercendo o cargo, mas nós estamos aqui, ciência-se a Câmara de Vereadores para a fiscalização e recomendação realizada. Encaminha-se cópia integral da notícia de fato. São despachos do Ministério Público, todos nós temos um despacho desse, para que realmente está nos comunicando para que nós, o Ministério Público está passando uma pedra aqui para nós, para que nós, acabamos de falar eu e o vereador Elias aqui, é para que nós realmente possamos fiscalizar. E seria isso, que nós tenhamos uma semana abençoada, que todos vão na paz de Jesus para casa, e qualquer coisa, conte conosco, que nós estamos aqui por vocês. Obrigado e uma boa noite a todos. E mais um lembrete, na próxima segunda-feira nós não vamos ter sessão ordinária, porque vai ter o recesso do 1º de maio, que é feriado. Obrigada a todos.